Atenção vestibulando. Fique online para os estudos. Off para o MSN. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada. O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você me acompanha em mais um UFPA na madrugada, conectando você no mundo do vestibular. Hoje a gente vai tratar de um dos principais temas do Enem e de diversos vestibulares, e que é muito importante para você estudante que está prestando esses concursos. A gente vai falar hoje de funções inorgânicas, que é um estudo da química, falando especificamente sobre ácidos, sais, bases e óxidos. Quem vai falar sobre esse tema com a gente é o professor Dr. José Pio Yudice de Souza, que é mestre e doutor em Físico-Química pela Universidade de São Paulo e é professor aqui da UFPA. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para responder e tentar esclarecer melhor sobre esse assunto.
Obrigado, professor, mais uma vez. Para a gente começar, como a gente já comentou, esse é um estudo que envolve as funções inorgânicas, não é isso, professor? Eu queria que o senhor comentasse um pouco do que são essas funções e como é que a gente identifica e como é que a gente pode compreender esse estudo na área da química, professor.
As funções, na verdade, químicas, elas tiveram, evidentemente, uma origem, né, histórica dos primeiros químicos, né, os alquímicos, que, observando o comportamento de materiais na natureza, começaram a observar diferentes propriedades. Por exemplo, trabalhando com o vinagre, por exemplo, que é um produto da fermentação, se observou certas características azedas, né, atribuiu-se a isso um nome de ácido, porque tinha esse sabor azedo. E depois também, quando já há muito tempo se trabalhava com as cinzas, produtos de carbonização de madeira e tal, se observou que eles tinham propriedades que chamavam de álcalis, que vem do árabe, alcalinas. Essas substâncias das cinzas tinham a capacidade de neutralizar esses ácidos. E depois, com o avanço, né, de estudos experimentais, foram sintetizando outros ácidos, inclusive ácidos mais fortes, né, ácido sulfúrico, ácido nítrico. E essa característica de azedo e alcalino foi cada vez se sofisticando mais, até nós termos hoje umas definições bem claras, né, sobre o que são realmente essas funções ácidas, as bases, os óxidos e os sais, que são na verdade produtos, né, da reação entre um ácido e uma base. No caso, os sais.
Professor, o senhor já comentou um pouco da origem, né, desses estudos na abordagem da química, né? Esse conteúdo, quando o aluno entra em contato, ele é mais ali naquele período do primeiro ano, né? Isso, quando ele está conhecendo os elementos químicos, as funções. Que momento o aluno entra em contato com esse conteúdo?
Mesmo até antes de entrar no ensino médio, você já entra. A questão da nomenclatura e da classificação é que vai passar para o ensino médio, primeiro ano e segundo ano. Mas toda vez que você fala em qualquer substância inorgânica, como a soda cáustica, como a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, você já está falando das funções inorgânicas, porque essas substâncias pertencem a exatamente essa classe de substâncias, funções inorgânicas, porque elas têm, digamos, a origem da química inorgânica. Quando você vai trabalhar na parte da química orgânica, aparecem os ácidos orgânicos, né? Como já até citei, o ácido acético é um ácido orgânico, não é um ácido inorgânico. Mas sempre ela permeia, né, o estudo desde o ensino fundamental, você sempre está falando nessas substâncias. Apenas no ensino médio você obtém uma classificação, você começa a enquadrar em determinadas categorias para, digamos, facilitar o estudo posterior dessas substâncias.
Ok. E como a gente já comentou, existe uma classificação, então, disso, né, que são alguns pontos que a gente vai tratar ao longo desse programa, que são ácidos, bases, sais e óxidos. A gente vai começar com os dois primeiros, né, porque o senhor diz que eles têm uma relação muito próxima, né, é importante compreender um à mesma medida que a gente entende o outro, professor. Ácidos e bases.
Perfeito, perfeito. Esse é um estudo, assim, central, são conceitos centrais em química. Os ácidos, que, como eu falei, tinha uma definição apenas empírica, experimental, de sabor azedo, de também propriedades corrosivas, né, de atacar os metais, e as bases tinham um sabor amargo, adstringente, né, e tem a propriedade de neutralizar os ácidos e tal, eram conceitos empíricos. A partir de um cientista chamado Svante Arrhenius, se criou conceitos que dão uma definição teórica para o que se entende como ácido e base. Então, no conceito de Arrhenius, que foi o primeiro a levantar isso do ponto de vista teórico, os ácidos seriam aquelas substâncias que, em solução aquosa, liberariam o íon H+. que a gente chama de íon hidrônio. Então, as substâncias que têm a capacidade de liberar esse íon hidrônio em meio aquoso são ácidos, segundo Arrhenius. As bases, elas teriam a capacidade de liberar o íon hidroxila, que é o íon OH-, né? Oxigênio e hidrogênio com carga negativa. Então, se deu agora uma definição mais teórica. Você agora está falando de grupamentos específicos, né, atômicos, íons, que são liberados por essas substâncias, ácido e base. Certo? O conceito de Arrhenius para a solução aquosa, ele é bastante até interessante e abrange um grande número das substâncias inorgânicas. Porém, evidentemente, ele é limitado a soluções aquosas. Um avanço foi uma outra conceituação de Brontes e Lowry, que já se pode usar meios não aquosos. É por isso que eu até falei para você que eles são conceitos complementares, porque no conceito de Brontes e Lowry, uma determinada substância pode ser ácida ou básica, dependendo em relação a que ela está reagindo. Vou dar um exemplo, a água. Se você reagir água com ácido clorídrico, né, se você entrar em contato, a água funciona como uma base em relação ao ácido clorídrico. A gente diz que ela é um ácido mais fraco que o ácido clorídrico, porque funciona como base. Se você colocar a água em contato com a amônia, o NH3, aí a água já funciona como ácido, porque aí ela é uma base mais fraca que a amônia. Então aí se criou uma escala relativa de acidez e basicidade. Aí você tem ácidos mais fracos para ácidos mais fortes, bases mais fracas para bases mais fortes. É, fica difícil assim oralmente a gente estabelecer esses conceitos, mas apenas para identificar que existe uma noção experimental do que é ácido e base. Praticamente, se você trabalha no laboratório, você vai identificar claramente essas características, né, de ácido e base. E existem definições teóricas que estão baseadas, evidentemente, para tentar unificar determinados conceitos e você ter uma previsão do comportamento da reação química desses ácidos e dessas bases.
Professor, complementando aí, quando fala em ácido, pode vir sempre à mente o poder de corrosão, né?
Isso.
Os prejuízos que isso pode causar em determinados materiais ou ao ser humano. Eu queria que o senhor comentasse isso.
É, exatamente. Os ácidos, uma das características marcantes é que realmente eles têm um poder de atacar os metais, né? Então, os ácidos fortes, que a gente chama os ácidos inorgânicos, né? O ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido clorídrico, eles são agentes, né, corrosivos extremamente fortes. E também eles atacam, evidentemente, substâncias orgânicas, né? Eles atacam fortemente compostos orgânicos e, por isso, você deve evitar qualquer contato com essas substâncias ácidas com a pele. Um outro conceito que está associado a isso, quando você vai trabalhar acidez e basicidade relativa, é uma escala de pH, potencial hidrogênio iônico. E aí você tem uma implicação muito grande na vida cotidiana. Quem já não viu lá num shampoo pH 7, pH neutro, ou vai lá num suco de fruta e vê pH 4, ou na própria água mineral. Então, essa medida de pH é realmente uma medida da acidez ou basicidade relativa do material. E isso é muito importante as pessoas perceberem, né, quando da aplicação desses materiais. Se esses valores forem muito baixos, deve-se ter muito cuidado no contato. Por exemplo, a água sanitária, ela tem um pH alcalino, então você não deve entrar em contato isso com a sua mão. A própria soda cáustica, todo mundo sabe, tem um poder de você pegar, você perde até o tato, porque ela ataca a queratina da pele. Então, esses materiais, é importante você ler o rótulo, né? Quando você comprar materiais que são considerados básicos ou alcalinos e materiais ácidos, inclusive eles estão disponíveis à venda no supermercado. Você pode comprar ácido clorídrico na forma de ácido muriático, que é usado para limpar vaso sanitário, tira aquele resíduo de ferro, porque ele não tem o poder de corrosão, então ele limpa aquela ferrugem que se apresenta quando a água fica muito tempo em contato, acaba aparecendo aquela ferrugem. Você pode limpar com ácido muriático, que nada mais é do que ácido clorídrico diluído. E assim, destaca que esses conceitos que são aprendidos no ensino médio, eles têm que estar conectados com a vida cotidiana para fazer algum sentido esse estudo. O aluno que aprende química, ele não tem que aprender química só pelos conceitos e para aplicar aquelas definições, mas para ele se postar, digamos, na sociedade e no mundo de uma maneira mais consciente, que ele possa atribuir significado àquilo que ele está lendo no rótulo e tal, e possa tomar decisões que sejam mais interessantes para ele ou para a sociedade.
Só para a gente fechar esse bloco, professor, o senhor comentou aí que, por exemplo, a água, né, pode ser considerada ácida em um contexto e básica em outro.
Exatamente.
Mas existe essa tabela da escala do pH, não é isso, professor? Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre ela, quais são os parâmetros dela, né, para que a gente possa entender, então, dentro dessa escala, o que é ácido e o que é base.
Certo. A escala escala de pH, ela começa, digamos, ela pode ser até menos que isso, mas ela, vamos supor, ela vai de 0 até 14, seria os valores normais, tá? Exatamente no centro, no 7, no pH 7, é considerado que você tem uma substância, uma solução neutra. Então, você avalia o seguinte, se o pH for maior que 7, aquela solução é alcalina, é básica. Se o pH for menor que 7, a solução é ácida. Quanto mais diferente de 7, né, menor que 7, mais ácido é. Por exemplo, uma substância que tem pH 4 é mais ácida de alguma que tem pH 6. Quanto maior que 7, mais alcalino fica. Então, uma substância ou uma solução que tenha pH 10 é mais alcalina que uma que tenha pH 8, por exemplo. Né? Então, isso permite você avaliar a relativa, né, o relativo grau de acidez e basicidade. Em algumas situações, pode ser até uma coisa que defina você usar aquilo ou não. Até teve algum destaque uma vez na mídia, as nossas águas minerais aqui, que são consumidas no estado do Pará, elas têm um pH extremamente ácido para uma água mineral. Então, no pH 4. Se você olhar as águas minerais do sul do país e tal, elas têm pH perto do pH neutro. A água fornecida pela rede de abastecimento, ela tem pH 7. Obedece a todas as normas técnicas, então ela é uma, digamos, tratada para que tenha pH 7, para exatamente não fazer nenhum malefício à saúde. Então veja como é importante esses conceitos para que o consumidor, né, o cidadão consiga decidir se ele está consumindo alguma coisa que pode até fazer mal para a sua saúde.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje a gente está falando sobre funções inorgânicas com o professor José Pio, aqui da Universidade Federal do Pará. A gente vai para um rápido intervalo agora e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Poxa, eu realmente não consigo entender muito bem essas coisas de química.
Mas por que tu não consegue entender? A aula hoje foi muito boa.
Eu sei, mas é que eu não consigo entender bem aquelas equações que o professor faz. Aquilo não se aplica na realidade.
Claro que se aplica. Aquelas equações que ele mostra na sala são todas estruturas de elementos que tem na natureza.
Sinceramente, eu não consigo identificar nenhum elemento.
Olha só, eu vou te dar um exemplo. O sal que a gente usa na nossa casa é uma função inorgânica.
O sal de cozinha? Como assim?
O sal de cozinha, na verdade, é um nome dado para o composto de uma molécula de cloro e uma molécula de sódio, que é chamado de cloreto de sódio.
Quer dizer que o sal que a gente usa na nossa casa é uma função inorgânica?
Ô, curioso.
Sim, o sal e vários outros elementos. O sal que a gente usa em casa ainda vem com iodo adicionado, para prevenir uma doença chamada bócio endêmico. Aí ele é chamado de sal iodado.
Égua, bacana. Não sabia disso. Tem outras funções inorgânicas que a gente pode ver na nossa casa?
Tem sim, mas bora almoçar, aí no caminho eu te falo sobre as outras funções inorgânicas.
Beleza, vamos lá.
É, vivendo e aprendendo.
Ô, curioso.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje a gente está falando sobre funções inorgânicas, tratando de ácidos, sais, bases e óxidos. O nosso convidado de hoje é o professor José Pio de Souza, aqui da Faculdade de Química da UFPA. Professor, a gente terminou o bloco passado comentando um pouco sobre a escala do pH, e aí a gente também comentou um pouco dos riscos, né, que os ácidos podem ter para diversos materiais, para a saúde humana. E um produto muito básico, algum elemento muito básico, ele também pode trazer prejuízos para o ambiente ou para o ser humano, professor?
Isso depende da aplicação. Uma coisa também que eu quero ressaltar, evidentemente que você tem que ter cuidado com produtos, né, que são ácidos e tal, mas a gente tem que lembrar também que os ácidos, por exemplo, o ácido sulfúrico é um dos produtos mais consumidos no mundo. Então, também tem que ter essa noção de que não é apenas algo prejudicial, e sim algo bastante benéfico. A indústria química, né, chamada indústria de base, ela se baseia praticamente na produção de ácido sulfúrico e soda cáustica, que é um produto que vem da decomposição do cloreto de sódio. Então veja, tem ampla utilização em quase todos os ramos que você puder imaginar, indústria têxtil, indústria de plásticos e tal. Evidentemente que quando a gente fala do nosso uso cotidiano, aí sim você tem que ter cuidado em relação ao uso desses materiais, mas em termos assim de aplicações, eles são, eu diria até, quase essenciais à nossa vida hoje moderna, né? Que precisa de todos esses materiais que são usados, né, cotidianamente. Mas respondendo essa pergunta sobre as bases, sim, por exemplo, vamos supor que haja algum acidente, como acontece de vez em quando, um derramamento de algum produto básico, alcalino, no rio. Você vai elevar o pH do rio. Evidentemente, isso vai causar um impacto ambiental, dependendo da quantidade, né, e da elevação do pH, que vai ser bastante drástico. Inclusive, pode haver uma mortandade de peixe, etc. Então, qualquer variação do pH natural daquele ecossistema, daquele ambiente, vai causar um impacto, tanto para valores menores, né, valores ácidos ou básicos, certo? Então, realmente são acidentes graves que acontecem, às vezes, por vazamento de resíduos de indústrias ou, às vezes, derramamento de caminhões e tal, que se atingirem córregos, atingirem nascentes, etc., causam um problema ambiental grave, porque você alterando em pequenos valores de pH do valor natural já é um impacto que vai ser sentido pela flora e pela fauna do local.
E, professor, o que ocorre quando se mistura um ácido e uma base?
Porque existe essa noção de complementariedade, né, entre esses conceitos. Evidentemente que, logo no início, se percebeu que você poderia neutralizar o poder ácido quando se reagia com uma base. Então, essa palavra acabou virando um conceito, né, de reação de neutralização. Quando você reage, né, mistura um ácido com uma base, eles, digamos assim, perdem um pouco o seu poder base, seu poder ácido, e ficam mais neutros. E aí você forma os sais, né? Então, quando ocorre essa reação de ácido com base, você produz um sal. Um exemplo clássico é se você pegar o ácido clorídrico, reagir com hidróxido de sódio, produz o sal cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? Então, quando você compõe determinados ácidos e bases, você pode produzir vários diversos tipos de sais. Isso é muito usado na indústria química para produzir diferentes sais. Essa propriedade das bases neutralizar os ácidos, ela é muito útil, porque permite que você tenha vários usos que você não teria com ácido. Vou dar um exemplo, que é usado muito. O detergente líquido que a gente usa, ele é um sal, né, do ácido dodecil benzeno sulfônico. O ácido dodecil benzeno sulfônico, ele não poderia ser usado ali como detergente, porque é muito ácido. Quando você reage ele com hidróxido de sódio, formando o dodecil benzeno sulfonato de sódio, ele vira o detergente líquido, o Limpol, né? Não sei se pode falar a marca aqui, mas os produtos que você usa como detergente líquido. Então veja a aplicação imediata disso, né? Você transforma um material que não poderia servir, né, para uma aplicação, num material que é muito útil pela reação de neutralização ácido-base.
E em relação a essa reação, né, a liberação de elementos químicos, quando ocorre essa neutralização, professor?
Essas reações, elas são de natureza iônica, né? Então, você vê, eu até falei no começo, um dos conceitos de ácido e base é o ácido libera H+, e as bases OH-. OH- e H+, formam o quê? Água. Então, a reação de neutralização forma o sal e água. Então, a liberação que tem, na verdade, é da própria água, né, que é da união dos íons H+ e OH-. E, dependendo da natureza do ácido base, você forma diferentes tipos de sais, né? Mas o que se produz, com certeza, é água, da reação de neutralização. O tipo de sal vai depender do tipo de ácido e tipo de base.
Professor, era só importante mencionar outros exemplos, né? O senhor falou, a gente pode falar sais, a gente, lógico, vai lembrar do sal de cozinha. O senhor falou do detergente e, com certeza, muita gente não sabe que isso é um sal, né? Que outros exemplos o senhor poderia citar que a gente poderia entender como provenientes dessa reação?
Certo. Se a gente for ver, praticamente todos os sais que existem, até do ponto de vista da produção industrial, foram obtidos de reação ácido-base. Vou dar um exemplo. Os carbonatos, você vai reagir CO2 com uma base, né? O CO2 é um óxido ácido, porque ele reage com base produzindo sal, que são os carbonatos. E os carbonatos têm inúmeras aplicações. Carbonato de sódio, chamam de barrilha, né, aplicado em várias etapas, processos produtivos. Também na vida cotidiana tem o bicarbonato de sódio, por exemplo. Então, quando você reage óxidos ácidos com base, você forma um número enorme de categorias de sais que são usados em aplicações. Aqui eu poderia, a gente ficaria a noite inteira, né? Eu teria que ter uma lista para a gente ficar enumerando. Mas o principal, acho que para o aluno entender, é que A reação de neutralização não é apenas um conceito, ela é um tipo de reação extremamente útil em aplicação industrial, porque ela permite que você dê uma funcionalidade para um determinado tipo de substância que não teria se ela fosse só ácida. Então, o CO2 é um gás carbônico. Ele sozinho teria quase atividade nenhuma. Mas se você pegar e reagir ele com soda cáustica, você já vai criar um número de compostos que vão ter aplicação.
Ok, aí o senhor já começou a comentar um pouco os óxidos, né, professor? Como é que se obtém, onde é que se encontram esses, essas funções?
Os óxidos, como o nome está dizendo, eles contêm, evidentemente, o elemento oxigênio. Você vai ter o elemento oxigênio combinado com elementos metálicos ou com elementos não metálicos, né? Então, na tabela periódica, relembrando aí para os nossos alunos, você tem grande parte dos elementos são de natureza metálica e alguns elementos, para o lado esquerdo da tabela, são de natureza não metálica. Quando o oxigênio está combinado com elementos metálicos, nós temos os óxidos básicos, que têm características básicas. E quando o oxigênio está combinado com elementos não metálicos, nós temos os óxidos ácidos, certo? O que vai acontecer? O óxido básico vai funcionar semelhante a uma base. Se você pegar um óxido básico e reagir com um ácido, vai dar sal e água. Se você pegar um óxido ácido e reagir com uma base, vai dar sal e água também. Então, a gente pode aí ter inúmeras aplicações desse tipo de reações em fenômenos aí até de interesse ambiental. Por exemplo, o efeito estufa é provocado pelo gás carbônico, que é um óxido ácido. A chuva ácida, né, que é um fenômeno ambiental também extremamente impactante, é provocado pela reação de óxidos de enxofre e de nitrogênio, que são óxidos ácidos, com a água na atmosfera, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então vejam que os óxidos, ou de natureza ácida ou natureza básica, quando eles reagem, eles provocam diversos efeitos, né, que ou têm interesse para aplicações industriais ou também tem interesse na área de impactos ambientais provocados por essas substâncias.
Ok, obrigado, professor. Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje a gente está conversando sobre funções inorgânicas, falando de ácidos, sais e bases e óxidos, com o professor José Pio Yudice de Souza, aqui da Faculdade de Química da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo agora e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta para o último bloco do FPA na Madrugada, que hoje está falando sobre ácidos, sais, bases e óxidos. Antes da gente dar sequência na nossa conversa, a gente vai conferir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É hora do Giramundo.
O Giramundo dessa semana vai falar sobre a série de vazamentos de fotos íntimas de celebridades que têm sido divulgadas na internet. No final de agosto deste ano, a primeira vítima foi a atriz de 24 anos e vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence. As fotos da atriz foram divulgadas em redes sociais, com links para as imagens disponibilizados em vários sites. Pouco tempo depois, através de sua assessoria de imprensa, a atriz confirmou a veracidade das fotos e classificou o fato como violação de privacidade. Outra atriz que também teve fotos íntimas disponibilizadas foi Mary Elizabeth Winstead, que disse estar se sentindo mal por outras famosas que foram hackeadas. Ao mesmo tempo, outras artistas negaram que as fotos vazadas fossem suas, como a cantora Ariana Grande. Segundo os principais sites de notícias, esse hacker teria supostas fotos de outras artistas e que aos poucos elas seriam liberadas. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2012, um homem foi condenado a 10 anos de prisão pela Justiça dos Estados Unidos depois de ser acusado de ter roubado fotos de celebridades como Scarlett Johansson, Mila Kunis e Christina Aguilera. No Brasil, o famoso caso da atriz Carolina Dickmann, no qual ela passou pela mesma situação, levou à criação de uma lei em 2013 que torna crime a invasão a aparelhos eletrônicos para obtenção de informações particulares. Nesse caso atual, a obtenção divulgação dessas fotos teria ocorrido por meio de uma falha no iCloud, serviço da Apple que permite o armazenamento de arquivos em nuvem. A empresa, junto com o FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, já se pronunciaram sobre o assunto e afirmaram que irão tomar as medidas cabíveis. Esses casos trazem à tona a possível vulnerabilidade da privacidade no espaço cibernético, que sempre gera muitos debates. As denúncias do ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, sobre a vigilância dos programas da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que monitoravam o tráfego global de dados, geraram uma crise internacional e deu destaque à discussão sobre a privacidade dos usuários da rede. O Giramundo fica por aqui. Até a próxima semana com mais um tema de interesse público.
De volta aqui ao estúdio com o professor José Pio, que está conversando com a gente sobre o nosso tema de hoje. Professor, um ponto, né, desse conteúdo que às vezes causa um pouco de confusão para os alunos é na hora de gerar o nome dos sais, dos óxidos, né, que são decorrentes dessas reações. Por exemplo, professor, eu queria que se eu fizesse um pouco um panorama de como o aluno pode pensar na hora dessa nomenclatura que ocorre essas reações.
A nomenclatura no passado, ela foi assim, super valorizada, até do ponto de vista didático. Hoje em dia, já com as pesquisas na área de ensino de química, já se notou que isso não é um ponto central, que o aluno fique decorando, vou decorar uma lista enorme de sais, porque pode cair a nomenclatura. Muito provavelmente, até te acompanha as questões do Enem há bastante tempo, isso já não vem acontecendo. Não quer dizer que não seja um assunto que o aluno tenha total desconhecimento. Mas, por exemplo, o que ele precisa ter em mente é essas substâncias que são mais usuais, né? A soda cáustica, o ácido clorídrico, o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, e outros que são usados no cotidiano, que com certeza, durante o ensino médio, ele tomou conhecimento e deveria, inclusive, ter entrado em contato em laboratório, porque a química é uma ciência experimental. Eu diria, como dica para os alunos, não se deterem muito em relação à nomenclatura, tá? Mas sim nas aplicações. Automaticamente, é evidente que na hora que ele entra em contato com as aplicações, com as implicações dessas substâncias, cotidiano ou então em questões ambientais, a nomenclatura vai acabando ficando assimilada. Eu acho que é mais importante se deter do ponto de vista como é produzido o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, que é um dos produtos mais produzidos na indústria. Se você me permite dizer, o maior produto que existe na indústria química é o cloro, que é obtido da decomposição do cloreto de sódio por eletrólise. A partir do cloro, que também, como subproduto, sai a soda cáustica, você faz inúmeros produtos, PVC e etc. Então é mais importante o aluno saber isso do que ele saber que cloreto de sódio é um sal que eu tenho que dar a nomenclatura cloreto para ele. É evidentemente que, trabalhando com essas temáticas, né, a importância do hipoclorito e tal, ele vai acabar assimilando que o cloreto de sódio é o NaCl. Não sei se você percebe. Eu digo o seguinte, essas nomenclaturas elas têm que se tornar tipo uma linguagem. Como você aprende uma outra língua, você vai aprendendo. Não porque você fica decorando, mas porque você usa. Então, você usando isso cotidianamente, trabalhando com esses temas, esses nomes vão se tornando familiares para você. Então, essa é a dica que eu dou para o aluno, não ficar tentando decorar tabelas, que isso é uma coisa que eu diria que é ultrapassado. Não se vai cobrar no vestibular, diga o nome do nitrato de sódio, ou coloca a fórmula e diga que isso é o nitrato de sódio. Isso não, com certeza, no Enem não vai cair. Agora, você saber qual é a implicação da indústria do cloro, por exemplo, para a produção de água sanitária, aí sim, isso é importante ele saber.
Professor, a gente vê aí pelas suas explicações, né, que é um conteúdo realmente importante, né, e que tem diversas aplicações, está muito presente, né, mais do que a gente imagina no nosso cotidiano, e a gente, a partir disso, tira algumas curiosidades. Por exemplo, a gente pode ver que ele pode, não sei se é correto, né, mas quando a gente fala de gastrite, por exemplo, as pessoas têm o hábito de tomar um copo de leite, porque dizem que isso vai diminuir a acidez daquela reação, né, do que a pessoa está sofrendo. Ou, de repente, para de tomar refrigerante, porque também vai contribuir para essa gastrite. Isso é correto? Ou que outros exemplos, de repente, por exemplo, ligado à área da saúde, o senhor poderia comentar, professor?
A situação da gastrite é um pouco complexa, mas eu posso dizer o seguinte, que é do meu conhecimento fora da área médica. pH do sistema estomacal é entre 1 e 2. É um pH muito ácido, porque tem ácido clorídrico. Nosso estômago é cheio de ácido clorídrico. Evidentemente, se você ingerir alguma coisa com pH maior que isso, não vai ter grandes efeitos. Se você tomar um suco de laranja, é perto de pH 3, mas o seu pH do estômago é 1, certo? O que acontece é que existem muitas variações para uma pessoa ter acidez estomacal que não estão ligadas à ingestão de coisas ácidas ou básicas. A história do leite é um mito, né? A gente já sabe disso. Você toma o leite por 15 minutos depois a acidez retorna, porque na verdade você não atacou a causa da gastrite, que não era aquela acidez normal, e sim uma super produção de ácido provocada por bactérias, né, H. pylori e tal, que podem favorecer esse tipo de coisa. Então, não é exatamente a ingestão, evidentemente, que a gente não está falando de alguém pegar e ingerir ácido clorídrico direto, porque o que resiste ao pH 1 é a parede estomacal, mas o esôfago não resiste, a boca não resiste a pHs dessa magnitude, muito baixo. Então, o que acontece é que você tem que tomar cuidado com determinados tipos de alimentos que fazem mal a você, independente do pH, porque eles podem estar favorecendo um outro processo que leva à acidez, e não eles mesmo provocarem a acidez.
Mais alguma dica, professor?
Eu apenas reforço aquilo que eu já falei, né, para o estudante sempre ficar atento a essa contextualização. É um assunto extremamente rico, ele permeia com certeza a vida cotidiana de todo mundo, das substâncias que você consome, substâncias cosméticas, as substâncias que você usa em produtos de higiene, né, os sabões, né, todos esses materiais, eles têm características básicas, características ácidas. É importante você ter um mínimo conhecimento sobre o comportamento dessas substâncias para você até conseguir discernir como consumidor, né, como cidadão, melhor as coisas e, em relação a problemas ambientais, também tomar posições que forem favoráveis à sociedade, né? E, evidentemente, a você como indivíduo e à sociedade como um todo. Então, procure sempre estudar nesse sentido, verificar essas relações entre o sistema produtivo e essas substâncias, entre pactos ambientais e essas substâncias, que isso realmente é o que vai importar e é isso que tem sido, digamos, cobrado nas questões que a gente tem visto no Enem. E não propriamente assim, nomenclaturas, etc. Você tem que se familiarizar com elas e não decorar, que isso aí realmente não leva a aprendizagem significativa desse assunto.
Tá certo. Então, professor José Pio Yudson de Souza, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado.
Agradeço o convite e estamos dispostos a qualquer outra missão aqui, colaborar com a Rádio Web.
Obrigado mais uma vez ao professor José Pio, obrigado também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Você acompanha aqui mais uma edição do UFPA na Madrugada, não perca as nossas reprises, que acontecem sempre aos sábados às 3 horas da tarde, aos domingos às 9 horas da noite e toda segunda-feira às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Alisson Rodrigues, colaboração Ronaldo Palheta, gravação e edição Edson Palheta, supervisão Elissandra Batista e Fabrício Queiroz e a coordenação geral é da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.